noite a todos. Vamos dar início à quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Mestre de Vera Grande. Antes de mais, vou desejar novamente a boa noite ao público que hoje se faz aí presente. Abrindo aqui os trabalhos da mesa, já verificamos que estamos todos. Vou propor, antes de dar a palavra ao público, vou pedir a votação para que a ata seja redigida em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Então, o primeiro ponto da ordem do dia, o primeiro ponto é o período de intervenção do público. Quem quiser intervir, e vamos aqui seguindo pela ordem de chegada, temos o microfone aí, agradeço que falem o microfone para ficar gravado. Diga o nome, de onde vem e depois o assunto que os fez vir cá.
Muito boa noite, Ricardo Cândido, morador na Figueira. E o que me traz cá é, será a atividade de Natal que irá decorrer aqui na nossa vila nos próximos dias. Gostaria, primeiro, antes de tudo, começar a desejar boa noite ao Sr. Presidente das Membros e Senhoras Membros desta Assembleia, ao Sr. Presidente de Freguesia e aos funcionários que permitem o funcionamento deste órgão. Gostaria de começar esta minha intervenção com congratulação pela dinamização na nossa freguesia. Digo nossa, pois sou morador desta freguesia há mais de 5 anos e considero vital a criação de eventos dinamizadores, como o Natal na Vila, de modo a trazer para a freguesia turismo, interno e externo, dando visibilidade às empresas e associações da freguesia. É igualmente importante a divulgação e apoio ao artesanato local, auxiliando os artesãos e produtores a dinamizar o seu trabalho. Ainda assim, não posso deixar de demonstrar o meu total desagrado com a escolha da utilização de fogos de artifício para o encerramento do evento de Natal na Vila. Uma escolha que nada traz a mais, salvo um elevado impacto ambiental na nossa freguesia e na vida dos inúmeros animais existentes na nossa rural freguesia. A quando do momento da explosão são atingidos mais de 120 decibéis, sendo a mesma composta por elevadas concentrações de poluentes gasosos, prejudicando o ambiente em que todos e todas nós coabitamos. Este impacto é igualmente prejudicial nos animais, em particular em canídeos e felinos, assim como em crianças e adultos, existindo sempre múltiplos relatos de incidentes a quando a utilização de fogos de artifício artesanais. Neste sentido, e sendo conhecidos os impactos negativos do ruído estrondoso dos fogos de artifício, considero urgente que se repense a utilização de fogos de artifício nas atividades desenvolvidas na freguesia, e a quanto da necessidade imperiosa da celebração, que sejam utilizados fogos de artifícios silenciosos, respeitando o bem-estar de toda a comunidade e do ambiente. Este tema e argumentos não são novidades para o Sr. Presidente José Vitorino, que comunga desta preocupação, uma vez que recentemente votou favoravelmente a uma recomendação apresentada pelo PAN na Assembleia Municipal de Portimão, com estes mesmos pressupostos. Graças a todos pelo tempo disponibilizado.
Boa noite, meu nome é César Valente, sou morador na urbanização Ponte Algar, moro na freguesia há sensivelmente 2 anos, portanto sou cá recente, mas preocupo-me com o local onde moro, tenho por hábito preocupar-me. Queria primeiro desejar boa noite a todos e ao público também. No dia 5 de abril de 2022 fiz chegar à Junta de Freguesia de Portimão, a alguns vereadores do município de Portimão e à Senhora Presidente da Câmara um e-mail com as preocupações de quem mora na Ponte Algar. E gostava só de vos ler o e-mail e pedir que alguém me responda, seja o Sr. Presidente, seja o Sr. Presidente da Mesa, alguém. O e-mail começa: excelentíssimos senhores presidentes da Câmara Municipal, presidente da Junta da Mosteira Grande e vereadores municipais. Venho por este meio mostrar o meu desagrado pelo modo como a urbanização Ponta Algar, cita na freguesia da Mosteira Grande, está abandonada pelo município e respectiva junta de freguesia. Pelas fotos anexas, posso depois entregar se quiserem, podem confirmar que os arruamentos há muito que estão num estado lastimável, existindo já viaturas danificadas devido à profundidade de alguns buracos. Tenho vizinhos meus que inclusive já tiveram que trocar pneus e amortecedores. Sou morador na Rua Nova da Amendoeira e a entrada da rua só é possível de ser efetuada com a viatura quase parada, a menos que tenhamos um veículo todo o terreno e uma viatura de cada vez. Se se cruzarem duas viaturas, uma vai ter que esperar, porque só passa uma. Para quem não sabe qual é a rua que atravessa o canal de rega, e a urbanização é aquela parte lá de baixo. Quando nós lá chegamos, podem depois ver pelas fotografias, os buracos são gigantes, cabe lá uma roda dentro. Os passeios têm as lajes a afundar. Porquê? Porque estouraram todos os candeeiros da rua e cada vez que a EDP lá ia reparar os candeeiros, deixa as lajes fora do sítio e então elas afundam, criando bastantes zonas perigosas. Habitam aqui algumas pessoas já idosas, temos lá moradores com mais de 70 anos, e várias crianças que correm, brincam e estão sujeitas a tropeçar e a magoarem-se. Os passeios, infelizmente, são também utilizados por alguns moradores, isto já não dizendo respeito diretamente à junta, menos cívicos, como estacionamento, apesar de todos terem um lugar à entrada de casa e dois estacionamentos grandes em cada ponta da urbanização. Em algumas zonas a iluminação pública não funciona, as caixas de iluminação e serviços de televisão estão deitadas abaixo, conforme fotos em anexo. E relativamente às obras privadas, continuam a ser efetuadas obras de edificação e alteração de fachada sem licenciamento. Esta parte, obviamente, para o município, não para a junta. Em alguns casos, todo o resto que sobra das obras, lajes, pedras, tudo, fica na rua. E quem quiser, vá lá tirar. A urbanização pertence a Portimão e não pode estar neste abandono. A construção está em crescimento, como tive o prazer de falar com o Sr. Presidente quando cheguei, e existem cada vez mais famílias a escolher esta zona para habitar. Famílias estas pagadoras de impostos no concelho e que pretendem viver numa zona limpa, arranjada e com as mesmas comodidades da restante população de Portimão. Sabendo do interesse demonstrado por Vossas Excelências em melhorar a qualidade de vida dos habitantes do concelho e da freguesia, agradeço desde já a atenção a esta problemática e espero ver algumas resolvidas o mais breve possível. Como eu mencionei no início, o e-mail é de 5 de abril e eu aguardo resposta. É que ninguém me respondeu, nem o município, nem a freguesia, ninguém. Obrigado.
Ora, boa noite. O meu nome é Verónica, moro aqui há... Boas. O meu nome é Verónica, moro aqui há 32 anos. Entretanto, mudei um pouco para o lado só e comprei um terreno, o qual não tem água canalizada, não tem nada de que se possa pôr lá água. Isto fica apenas a 2 km aqui da Junta de Freguesia. Estamos no século XXI. E não termos água canalizada tão perto daqui, pá, gostava de saber como é que está esta situação, para realmente podermos fazer vida, fazer agricultura, desenvolver um pouco aqui a nossa freguesia. É tudo. Obrigada.
Boa noite, meus senhores. Sou Luís Caramelo, resido Caramelo. Sou aqui, moro aqui na Figueira desde 2014. O que me traz aqui hoje era questionar sobre o nome da rua em que eu resido, que até à data de hoje não sei em concreto qual é o nome da rua. O que me foi dito pelos CTTs é que é em Costa do Morgadinho. Moro ali na mesma rua que aquele senhor. E já fiz um e-mail para a junta, ainda não foi esclarecido sobre o nome da rua, gostava de saber qual é que era a possibilidade de fazer chegar às entidades que determinam o nome da rua, qual será o nome realmente da rua, porque desde 2014 que resido ali, já passou alguns anos e ainda continuo sem saber. Outra coisa que gostava de expor, se fosse possível, era o sinal de estacionamento nessa mesma rua. Ali há falta de alternativas relativamente ao estacionamento dos veículos. E então a maioria dos proprietários acaba por estacionar os veículos em cima do passeio. No início da rua está um sinal que é proíbe o estacionamento naquele local. Se fosse possível, juntamente com a junta, trocarmos ou fazer uma alteração a esse sinal para que fosse possível legitimar o estacionamento nesse local, uma vez que se as autoridades ali passarem, têm a legitimidade para autuar aqueles carros que estão ali mal estacionados, porque de facto estão em cima do passeio. Mudando o sinal, já seria permitido, pronto, e já ficava tudo dentro do regulamento. Outra coisa que me trazia aqui era as árvores. As árvores na mesma rua, elas deitam muitas folhas. Não sei se as árvores serão as mais indicadas para estar ali. O que aquelas árvores acabam por deitar muitas folhas, o que posteriormente acaba por entupir canos, etc, etc, até pelo mau aspecto estético que traz à rua. E não vejo nenhum benefício naquelas árvores. Sim nas árvores, mas talvez outro tipo de árvores seria mais benéfico ali para aquele lugar. E, por último, era a situação dos gatos errantes. Eu já fiz uma série de e-mails por causa dos gatos. Já há anos, isto tem sido consecutivo. Porque dentro da minha propriedade vão lá os gatos, fazem as fezes, aquilo é um cheiro horrível. A gente pode pôr ali os produtos que quiser, os gatos acabam por ficar sempre lá, e lá sempre daquele cantinho a fazer as fezes, pronto. Além de sujar paredes, etc, etc. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado. Ora, boa noite. Miguel Marreiros. Para começar, aquelas luzes estão ali à entrada da Figueira, muito bem expostas no chão, qualquer criança joga a mão, muito bonito, sim senhora. Acho aquilo que é uma coisa bonita que está ali. Não é por nada, mas acho que é uma coisa bonita que está ali. Poisadas no chão, a entrada da Figueira. Então, lá estão, qualquer criança passa ali, aquilo é um espetáculo. E para mim, eu acho que é um espetáculo, não é? Quem mandou lá pôr, devia ter visto que aquilo... Uma criança, qualquer criança joga lá a mão, até se fosse um adulto, um velho, cai lá para cima, depois há um acidente. Está correto aquilo? Eu acho que não. Eu acho que aquilo é uma coisa que está mesmo à vista de toda a gente, está mal. Com respeito à água ali na Baixa Fel, somos 20 e tal moradores ali. Epá, é gratuito, se fosse possível, se pudesse ali água também. Temos um morador só com água. Naquela rua, que é por conta dele, é. Pois o Romualdo deixa estar bom, está lá em cima. Tem alguns dos outros. Chapéu, temos 20 e tal moradores ali naquela rua. Se fosse possível, é gratia também, não é? Né? Já agora. Pronto, boa noite, obrigado.
Sr. Presidente, dá-me licença, só que faço aqui algum esclarecimento.
Sim.
Então, na subsessão, cumprimentar os senhores estão de mesa, cumprimentar os membros da Assembleia, o público aqui presente, obrigado pela vossa presença, é sempre importante virem cá. Quando existe algum problema para reclamar, portanto aqui acho que é o sítio que se deve reclamar. Respondendo ali ao Ricardo... Posso tratar de Ricardo. Ricardo. Em relação aos foguetes, é assim, os foguetes, se fosse foguetes como tu estavas aí a falar, não são foguetes, não é esse tipo de foguetes. Porque senão requeria a autorização da PSP, da Proteção Civil e da Câmara. Portanto, isto aqui são foguetes, digamos, para crianças que não são atirados. Se houver aquilo é um tipo Não é uma lata, mas é parecido, não é? Onde é um recipiente onde aqueles estão lá todos e aquilo não vai fazer praticamente barulho nenhum, portanto aquilo é uma coisa de brincadeira. Por isso, quando eu mostrei a designação daquilo, disseram-me logo que não era necessário qualquer autorização para isso. Portanto, nesse aspecto, podes ficar descansado. Foi essa logo a minha preocupação, tentar saber o que era preciso e o que é. Mas pronto. Ponto Algarve. Todas as reclamações que nos chegam aqui, nós reenviamos todos para a Câmara. Porque a urbanização é da responsabilidade da Câmara. E geralmente eu peço sempre, quando se reenvia o mail para a Câmara, a dar conhecimento à pessoa que reclamou. Portanto, se não foi, peço desculpa nesse momento. Sim. E eu reenvi para a cama porque... Pronto, ok. Gombo. Ok. Ok. Não sei se já reparou, alguns pequenos buracos nós temos ido lá e temos tapado com o pouco petuminoso que temos aí. Mas pronto, há lá buracos que eu concordo consigo, estão com certeza. Estamos, aliás, aquela urbanização precisa toda de levar um pavimento novo. Toda. Sim. Claro. Sim, sim. Ok. Ok. Mas é como digo, tudo o que chega aqui é reenviado para a Câmara, portanto, a partir do... Pois, ok. Dr. Luís Carmelo, né? O senhor costuma mandar os e-mails para aí, que eu também costumo dar conhecimento, mas aí pode confirmar que eu os reenvi, porque o senhor tem conhecimento disso. Portanto, em relação às árvores, foi as árvores que plantaram ali, nas escolas temos o mesmo problema, e é em todo o sítio, porque aquelas têm a folha caduca, aquilo, nesta altura, assim começam as chuvas, é top tudo. Portanto, julgo que se calhar não seriam as ideais, mas foi as que foram lá colocadas. Em relação à poda, aquilo tem que levar uma poda. Não sei se já começaram ou se não, porque aquilo é para levar tudo uma poda, para serem podadas. As folhas, está lá uma senhora de Amar para limpar, agora coitada sozinha na figueira, acredito que ela... E é assim, ela pode limpar hoje e à fim de uma hora e meia ou duas chega lá e aquilo está igual. O meu amigo Miguel, Miguel, não fui eu que mandei pôr aquilo lá. Estavas todo chateado comigo, mas não fui eu que mandei pôr aquilo lá. Pronto. Não, mas, como estavas a olhar para mim com uma cara de mão, eu até fiquei com medo, mas pronto. Não fui eu que mandei pôr aquilo lá. Não está correto, não é o sítio indicado para pôr ali. Estamos de acordo, isso aí estamos de acordo. Aqui em relação à água, eu prefiro, já respondia mais à frente, como vão ficar aqui, eu já respondo a esta situação aqui de águas. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dar seguimento à nossa reunião. Temos a apreciação e a votação da ata da última Assembleia. Todos os membros receberam. sei se alguém tem algum comentário. Então, não havendo comentário à ata, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada como maioria. Agora temos, foi apresentada uma recomendação pelas eleitas pelo PSD. Não sei se querem fazer um resumo do que apresentaram. Todos receberam também.
Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Boa noite, público. A nossa recomendação, o acesso à água potável e ao saneamento é um direito humano. A Assembleia Geral das Nações Unidas considera que o acesso à água potável e o saneamento básico são direitos humanos fundamentais em pleno gozo da vida humana. É uma meta coletiva adiante da sua acessibilidade à vida humana e à proteção ambiental, o que evidencia o seu caráter público e o dever do Estado na sua promoção, constituindo-se um direito social integrante de políticas e sociais. Havendo notícia que na nossa freguesia não tem essa meta atingida, urge diligenciar no sentido de garantir a todos os contribuintes portimonenses condições dignas da vida. Assim, a Assembleia de Freguesia da Mosteleira Grande, reunida em sessão ordinária dia 7 de dezembro de 2022, delibera, na sequência da presente proposta do Partido Social Democrata, recomendar ao Executivo desta Junta que insta a Câmara Municipal no sentido de informar qual a taxa de cobertura da rede de saneamento básico nesta freguesia, bem como os investimentos previstos para atingir a taxa máxima desta cobertura.
Algum comentário?
Dá-me licença, Sr. Presidente. Como isto é uma preocupação da Junta de Freguesia, só diz, já há muito tempo, em 2009 foi realizada aqui, a pedido da Junta de Freguesia, uma reunião que foi feita ali no armazém junto ao adro da igreja, onde estiveram ali presentes mais de 50 pessoas, de Pereira, Montestima. Posso? Da Pereira e dos Montestima e aqui dos de todos os sítios aqui da Mosteleira. E onde se notava a maior falta de água na altura, sempre foi a Pereira e os Montes de Cima. E o que é que foi, e como não foi possível na altura, pelo menos dito pela EMARP, levar água para lá para cima, o que é que lhes foi prometido na altura? Para quem quisesse. Que a EMARP fornecia água. Ficou acordado, a EMARP fornecia água ao preço que vende, os bombeiros comprometeram-se a levar a água para onde era requisitada, sem qualquer custo. Ainda hoje, por acaso, tive com uma pessoa que me falou sobre o assunto, que foi uma boa solução na altura. Felizmente, o ano passado, portanto, já foi feito o projeto, que tenho aqui, se alguém quiser verificar. E a obra, para a água para a Pereira, vai ter início no princípio do ano. Portanto, e nesse sentido, e é assim que as coisas têm funcionado, tem havido uma boa ligação entre a Junta de Freguesia, preocupação, com a Câmara e a EMARP, e é nesse sentido que esta situação irá continuar. Portanto, e sobre esta situação da água, era isto que eu queria transmitir. E já agora, só transmitir, porque acho que também é importante, que se calhar não se tem noção bem da coisa. É que eu tinha aqui a folha, que está aqui. A nível do Algarve, a Carmen falou ali há pouco qual era a incidência. A nível do Algarve, a Câmara que está à frente, com 98% de cobertura, é a Câmara de Portimão. Seguido temos Lagos, Lagoa, Vila do Bispo, Faro, Olhão, Silves, Lolé, Alcoutim, São Brás de Alpetel, Monchique com 50% e Aljur com 49% de cobertura. Portanto, Timão tem 98% e há de continuar, portanto, este caminho. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem... Sim, Carmen.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acredito que Portimão tenha 98% de cobertura daqui da taxa de cobertura do saneamento. Atendendo que a Mexilhoeira é a maior freguesia do concelho, é natural que estes 98% não abranja, estamos a falar de percentagens. E quando estamos aqui hoje, uma moradora a 2 km daqui, não estamos a falar nem da Pereira, nem da Senhora do Verde, estamos a falar de uma moradora a 2 km daqui. Pois ter água dada pelos bombeiros e que funciona muito bem, se calhar em 2009 funcionava, passaram 13 anos. Provavelmente as bombas hoje são todas elétricas, quando não há água também não há luz. Não sei se isto faz sentido num concelho que, nesta altura, conseguíamos ter estes 98%, em percentagem, se calhar na Mexilhoeira, a percentagem é muito curta. Estamos a falar da Mexilhoeira e da Figueira. Tudo o que é fora disto parece-me que não abrange esta percentagem. Não sei se isto é demasiado, especialmente os moradores e as pessoas que vivem nestas zonas, 13 anos depois ainda estarem nas mesmas condições. Estamos em 2022, já passaram 13 anos, acredito que haja um projeto, mas os projetos estarem só feitos e não saírem do papel para fora, pois não me parece,
Carmen,
que sejam
desculpa
esses
lá. A recomendação falava aqui, talvez a recomendação que apresentaram fala aqui, da cobertura de saneamento na freguesia. Sim. Foi apresentado aqui um relatório onde 98% do concelho está coberto.
No concelho?
O concelho está coberto. Pronto. Ponto. Foi explicado que há trabalho feito e há trabalho que está a ser feito no sentido de chegar água canalizada aos sítios onde não estão, onde não há ainda, não é? Na Pereira é um caso e acredito que futuramente iremos chegar a mais alguns sítios. O que questionavas aqui do investimento, foi falado que o investimento está a ser feito na Pereira. Pergunto, acho que está esclarecido a recomendação que apresentas. Sendo uma recomendação, eu vou perguntar, e estou a perguntar isto para que não comece a haver aqui troca de argumentos e vamos estar aqui a esgrimir argumentos. Vou perguntar, sendo uma recomendação, queres que se ponha à votação ou ficaste esclarecida?
Aqui na recomendação, segundo o que eu vejo aqui, pergunto qual é os investimentos previstos para atingir a data. Pois já tem uma altura para que vão ter este investimento previsto, esta é a minha pergunta. Quando é que prevêem que este saneamento esteja concluído nestas zonas que ainda não têm?
Posso?
Só para acabar.
Sim, só para acabar. É só para dizer. Portanto, e esqueci-me de dizer. Na Pereira são praticamente meio milhão de euros para aquele investimento que vai lá ser feito. E paulatinamente, há de ser feito os outros sítios que faltam. Agora também sei que, na zona que o Miguel mora, todos têm furo, toda a gente tem ali água, não há ninguém que não tenha água. E dá-me licença, eu estou a falar. Posso? E sei que muitas das pessoas que estão ali disseram que se a água fosse para ali, que eles não queriam água. Toda a gente fala em querer água, mas se a rede fosse para ali, não queriam saber de água. Disse, Sr. Presidente. Tá?
Vou perguntar outra vez. A recomendação, queres que se ponha à votação? Está esclarecida. Muito obrigado. Passamos à moção que foi apresentada também pela bancada do PSD. E não sei se querem apresentar.
Por uma mochileira mais saudável, mais ativa e saudável. O sedentarismo, a ser um problema da era moderna, é necessário criar programas de incentivo a uma população mais ativa, pois é sábio que o desporto traz benefícios para a saúde de uma comunidade. O processo é mais facilitado nas áreas urbanas devido à concentração de acessos e serviços. Nas zonas do meio rural, onde os serviços e os transportes são menos e distantes, como é o caso da Mochileira Grande, torna-se mais difícil, sendo por isso necessário o contributo dos organismos públicos. Acresce que os cidadãos que praticam desporto, seja a nível amador ou profissional, aportam valor à transformação e evolução das sociedades a que pertencem, levando para a sua vida em comunidade, quer a resiliência que adquirirem com os desafios que enfrentam, como o respeito pelas regras e limites que balizam a sua prática desportiva. Segundo o último relatório de contas da Câmara Municipal de Portimão, esta apresentou resultados positivos no último de 41 milhões de euros, para os quais os fregueses da freguesia da Mochileira também contribuíram significativamente. Sendo a Mochileira Grande a maior em área e a mais distante do concelho, a mais distante da sede do concelho, é, apesar de pagarmos os mesmos impostos e taxas que as restantes freguesias, não temos as mesmas condições a nível de equipamentos de lazer, desportivos, convívio que outras. A população da Mochileira Grande carece de médico de família, carece de espaços de lazer, carece de espaços desportivos e de convívio para que a população, seja ela jovem ou idosa, não tenha uma vida sedentária e com problemas de saúde associados. Assim, os eleitos da Assembleia da Freguesia da Mochileira Grande do Partido Social Democrata, abaixo assinado, propõem esta Assembleia, reunida na 4ª Sessão Ordinária, realizada a 7/12, que o acesso à piscina municipal localizada nesta freguesia seja gratuito a todos os estudantes e a toda a população sénior com mais de 65 anos, que seja criado um calendário de periodicidade quinzenal com as atividades desportivas e culturais a decorrer na freguesia. Sejam encetados esforços pelo executivo desta junta, junto da Câmara Municipal, para que em sede das GOP, das grandes operações do plano do município, seja criado um plano de natureza de lazer e desporto na freguesia da Mochileira Grande.
Aqui, desculpem lá, eu começar aqui a comentar. Esta questão da gratuidade da piscina já não é de hoje, já no início anterior, ou no... No mandato anterior, esta questão veio aqui à discussão. E isto é muito fácil apresentarmos uma proposta, mas falta-me aqui o fundamento para justificar como é que se dá gratuidade a um espaço. Porque para apresentarmos uma gratuidade numa piscina municipal, se calhar tínhamos que apresentar uma gratuidade também no clube de recreativo, com a ginástica, porque também recebe verbas da Câmara de Apoio à ginástica. E se calhar uma série de outros eventos, ou eventos de ações que há aqui na freguesia, de desporto, que também são coparticipadas, mas que também quem pratica também paga alguma verba. Não é? Isto é um ponto. A questão do calendário. Quer dizer, acho que há informação das classes que há, quer da piscina, quer no clube, quer no futebol, no karaté, e facilmente se consegue esta informação. Hoje em dia, até facilmente, a gente mexe nas redes sociais e temos informação, e até muito, sobre o que vai acontecendo aqui na freguesia. Por outro lado, não sei quem é que ficava responsável por este calendário. Quem fica, né? Uma questão que fica aqui. Sobre aqui o Parque de Lazer, de facto, temos aqui uma área muito grande, se calhar com áreas que até têm grande potencial para um parque de lazer ou de desporto, como se fala aqui. Não estamos tão mal de equipamentos desportivos como se pensa. Temos piscina, temos um complexo desportivo. E, pelo que sei, o PDM está a ser revisto, ou vai ser revisto, e julgo que há algo contemplado para isso, mas se calhar o Presidente da Junta poderá depois dizer mais alguma coisa. Estas são as minhas questões, mas ficava aqui com a primeira questão, e vou fazer o resumo. Primeira questão, qual é a base para pedirem uma gratuidade? Qual será depois o suporte de financiamento de um equipamento deste tipo? E depois, quem é que ficaria responsável por um calendário quinzenal aqui das atividades esportivas da freguesia?
Sr. Presidente, posso dar aqui mais uma informação sobre isto. Portanto, em relação ao PDM, foi feita aqui uma reunião na junta de freguesia com duas técnicas para ouvir o que é que nós tínhamos a propor, o que é que estava mal, o que é que se poderia melhorar. Portanto, onde foi elencado esse parque e mais duas ou três situações aí que faz falta aqui à Mexilheira. Aqui em relação aqui este fico um bocado confuso. Quando não há, parece-me que não há atividades físicas, eu julgo que só na prática, desporto na Mexilheira, quem é que é. E vou passar aqui em leitura. Temos 50 utentes de várias classes na hidroginástica. 50. 170 alunos nas classes de natação, crianças, hidroterapia, 8 alunos. Dá um total de 238 alunos que vão ali. Sem contar com os outros alunos que, pagam, que vão ali, que são mais 50 pessoas, natação, horários livres, que eles vão ali. A mensalidade é de 27,20€, duas vezes por semana para todas as aulas. Os utentes têm várias reduções, tais como os seguintes descontos. De dois familiares que têm uma redução de 25% de cada, de três familiares que têm uma redução de 30%, quatro familiares têm uma redução de 40%, a pessoa que tem o rendimento mínimo garantido tem uma redução de 80%, e as multiclasses, utentes que frequentam duas ou mais aulas, têm um desconto de 20%. Temos no campo de futebol, temos 160 miúdos no campo de futebol. Na ginástica rítmica temos 106 ginastas, temos na classe em movimento 9, nas guitarras 25, no balé 43, no grupo de cantares 15, no fado 7, na reeducação postural 6, fisiopilates 12, gym in fun and kids 12, Power Fit 12, Zumba 7, Yoga 7, Teatro Infantil 14, Teatro Sénior 9. E desde fim de semana as atletas vieram do Luxemburgo que foram lá fazer uma prova. Quer dizer, com isto tudo eu não sei o que é que falta aqui à Mexilheira. Toda a gente que gosta, queria vir morar para aqui porque temos boas condições. Não sei qual é o problema, mas pronto, enfim, foi isto que me apraz dizer. Já agora, só para ter uma ideia, a Carmen, neste momento, por mês, são 5.000€ de gás por mês. Só no gás, só no gás, só estou falando no gás. Fora o resto de tudo. Portanto, não sei. Pedir aqui gratuidade, para ser tudo gratuito, não sei. Diz, Sr. Presidente.
Obrigado. Se a Carmen quer responder.
Dessas atividades todas que o Sr. Presidente falou, só o futebol é que é grátis. Todas as outras têm um custo. E o futebol é particular. Não tem nada a ver com... O futebol é praticado, é particular, é gerido por uma pessoa particular, por uma entidade particular, que não tem, é uma associação, mas não tem, é uma associação, mas é grátis, mas é grátis, não se paga. E todas as outras também são comparticipadas, mas são pagas. Pois eu acredito que tenham essas pessoas todas, nessas atividades todas pagas, e todas as pessoas têm os seus vencimentos. Em relação à piscina, esses 238 utentes que frequentam a piscina dá uma média de 10 pessoas por dia. É média, se formos a dividir isto por média. Eu parece-me que se formos a fazer as contas, pois 238 numa população que é bem maior do que esta percentagem, a dividir por 22...
Quantas são essas que estás a fazer?
238 pessoas diárias, disse o Sr. Presidente. Dividirmos por...
Não foi diárias que ele disse. Ele não disse diárias.
Não, mensais. A dividir por 22 dias, dá uma média de 10.
Não, 238.
Então...
Participantes.
Não é mensal, eu pensei que fosse 238.
Inscritos.
Só para te corrigir, sim. As 238 pessoas estão inscritas nas atividades.
Certo. Nas atividades da piscina. Exatamente. Se no vosso entender... Existem as desportivas todas, está tudo certo, e as piscinas têm uma boa atividade e não há verba para fazer outras pessoas mais velhas chegarem a estas atividades, pois fica ao vosso critério. Eu acho que expliquei, acho que podíamos ter mais e melhor. O calendário, como o Humberto disse, para estar aqui a falar do calendário quinzenal, acredito que tenham essas atividades todas. Parece-me que podíamos ter mais coisas, e não estou a dizer que seria um trabalho feito pela Junta de Freguesia, mas com tantas atividades poderia ser aberto a mais pessoas. E parece-me que esses 5 mil euros que o Sr. Presidente diz que se paga por gás por mês por causa da piscina, acho que diluído no nosso orçamento, não me parece que seja assim uma coisa que não se pudesse, já que se gasta o gás... Já que o gás já lá está a ser gasto com uso ou sem uso, que se pudesse abrir de outra forma. Mas acho que ficou, da minha parte, está esclarecido.
Obrigado.
Uma vez que vai ser a primeira moção que a vossa que tira um sentido de voto diferente do que tenho tido, gostaria só de esclarecer, e parece-me que o ponto que está aqui a pegar, que estás aqui a pegar muito é a questão da gratuidade. O meu entendimento de Estado e de sociedade é que o Estado garantiu que existem infraestruturas e garante que ninguém fica excluído de uma atividade. Pronto. Um ponto que eu ponho aqui em questão é porque estas faixas etárias, e tendo em conta que existem descontos e que existe uma. E que se estude isso a fundo, se existe alguém que não pratica um desporto, que é, neste caso, da natação, né? Na piscina, por falta de recurso financeiro. Porque para mim é altamente questionável estas na almoços grátis. Portanto, as gratuidades, todos nós pagamos. Todos nós estamos a pôr aqui dinheiro em cima da mesa, e o que se está aqui a dizer é que uma pessoa com um rendimento baixo está gratuito, e uma pessoa com um rendimento altíssimo também está gratuito. Portanto, defende, no fundo, uma sociedade é que daqui a 10 ou 20 anos nós conseguimos gerar riqueza suficiente para que nós conseguimos pagar uma piscina e que não dependamos do Estado para estar a ir ali. Essa é a minha questão. Se prove que alguém não faz natação por isso, agora, com os descontos que existem, não me parece esse o ponto. Pronto, e daí... Esta é a minha questão de estar contra uma questão de gratuidade, até por uma sustentabilidade da questão das infraestruturas. Porque esta minha... Não tenho essa visão de tudo gratuito. E se tudo gratuito, caminhamos para um Estado soviético, digamos assim, não é? E nessa é a minha visão. E daí o meu voto muito por... fazer contra por causa desse ponto, para garantir que as infraestruturas continuam cá a estar e que as pessoas têm os descontos e conseguem, não estão impedidas, ou o Estado não está a impedir o acesso da prática. É verdade do futebol estar gratuito, mas é verdade que uma pessoa com rendimento extremamente baixo também tem, também tem desconto. O futebol é gratuito porque existem, no fundo, associativismo, existem apoios também, existem depois associações privadas a patrocinar. Portanto, eu vejo é o Estado que garanta que existe infraestrutura para praticar desporto, que esse acesso seja, que ninguém tenha, esteja impedido esse acesso como à saúde ou à educação, e que se deixe a velha associativismo, pois muito bem que o clube não cobre nada. Se o Sirmo um dia não conseguir cobrar, conseguir sustentar-se sem cobrar nada, ótimo, ou via nós daqui a uns anos conseguirmos pagar isso e estarmos todos, em vez de estarmos todos a querer tudo gratuito. Porque países com níveis de riqueza e de qualidade de vida superiores têm esquemas um bocado mais deste tipo. E eu não defendo gratuidades, que é o que nos tem conduzido um bocado à estratégia. Estamos. E daí a minha explicação é por isso.
Em relação à gratuitidade, eu entendo o que o Filipe está a dizer. Mas, por exemplo, na freguesia, aqui na nossa escola, quando chove, os miúdos que não conseguem fazer desporto na escola porque não conseguem chegar ao ginásio, não existe um sítio onde os miúdos façam desporto na escola. Em Portimão, eles frequentam aulas de piscina e é integrado na hora da escola. E estamos a falar do mesmo concelho. Portanto, o que eu digo aqui...
Oh, não... Faz-me desculpa lá, mas isso não é o que apresentas aqui. Não estás a falar do desporto escolar. Não estás a falar do desporto escolar.
Não, estou a dar um exemplo que as crianças não fazem desporto nem dias de chuva. Não fazem. E sabemos que é verdade. E o que eu estou a dizer é que não seja isso. Eu não estou a dizer que não seja isso a razão de que as crianças, o pouco desporto que ainda podem fazer, atendendo que não temos assim tanta coisa, que não seja feito por falta de condições. Não estou a dizer que não as têm, mas se calhar tinham que ser revistas, como o Sr. Presidente estava a dizer, é necessário ver se existe realmente desporto para todas as crianças, e isso é muito importante.
Muito bem. Se dos outros elementos da Assembleia, alguém tem mais algum comentário? Então iríamos colocar a moção à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A moção foi chumbada. Agora, segue-se aqui o momento dos membros da Assembleia, caso tenham alguns assuntos para questionar, para colocar à Assembleia, ou ao Presidente da Junta. É o momento agora. A Carmen Tires tinha umas questões a colocar. Quer começar, Marcos?
Sim, sim. Ora, boa noite a todos. A minha questão tem a ver, por acaso tenho pena do público que não esteja cá ninguém para falar sobre isso, porque vi falar muito sobre isso nos sítios errados, deveria ser aqui que eles tinham que ser tratados, que é, não sei se a Junta tem conhecimento daquelas bombas que aplicaram ali à frente da Serra e Mar, mesmo antes do cruzamento da urbanização. Pronto, isto porquê? Porque eu já tinha feito um pedido para outra rua, que nós todos conhecemos, é uma coisa antiga, ainda não foi feito nada, e ali do nada apareceu aquilo. E as pessoas questionam-se o porquê no sítio que está. Bom, aquilo não são lombas, são quase montanhas. Já falta lá um pino, que aquilo já sabia que iria acontecer, e a minha questão é só perguntar se a Junta sabe o porquê daquilo, se foi a Junta que indicou, se foi a própria Câmara. Pronto, a minha questão tem a ver com esse assunto, que foi um assunto que foi muito perguntado, eu não sabia responder, e é aqui o sítio certo para fazer essa questão. De resto, todos os assuntos que já foram tratados, os assuntos que eu tinha para falar já foram tratados, o da água, já sabia que a Câmara tinha um valor já preparado para isso, só não sabia quando é que ia começar a obra, que acho que é isso que toda a gente quer saber, é quando é que começa e quando termina, se possível. Mas terminar é mais difícil. Pronto, basicamente era este o assunto que eu tinha para perguntar.
Não sei se mais algum elemento tem questões. Colocar. Carmen.
Eu tinha aqui uma questão que, sobre os vales de Natal que vão dar agora para os meninos. Parece que vão dar 15 euros a todas as crianças do município de presente de Natal. Queria colocar essa questão. Queria colocar também que se para o programa de estimular a economia local se enquadra também a freguesia da Mexilheira Grande. Se sim, se os nossos comerciantes já foram informados sobre isso. E segundo percebo aqui, naquilo que percebi deste e que já participei como cliente noutros anos, que depois são preenchidos uns cupões de lojas aderentes às compras que são feitas durante este período, que é desde dia 7 de dezembro até 17 de janeiro, e depois as pessoas têm que ir da Mexilheira ao balcão único por Timão colocar o cupom para fazer parte, ou se vai haver aqui algum balcão onde se possa colocar os cupons, porque também estamos aqui comerciantes, e acho que, pronto, não sei como é que estão a pensar em fazer isso. E é só. Obrigada.
Obrigado, Carmen. Se esse mais alguém tem questões, se não passava a palavra ao Sr. Presidente da Junta.
Obrigado. Em relação ao Marco, em relação àquelas lombas, foi feito um pedido solicitado aqui à Junta de Freguesia pelo Sr. Cano, não sei se conhece lá, morador de lá, na Rua da Cotovia, no dia 9 de agosto de 2021. Portanto, esse mail foi reencaminhado para a Câmara, para a Direção de Viação, e que agora foi lá colocado. Portanto, foi um pedido das pessoas de lá. Portanto, elas foram lá colocadas, depois as pessoas pediram. Aquele pedido que o Marco fez, salvo erro, já foi posterior a isso. Portanto, e a informação que tenho em relação à Figueira é que até o fim do ano irá ser colocadas, portanto, o que foi solicitado. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais no assunto, passamos então. Sim, sim.
Boa noite a todos. Era para saber quando é que a estrada da estação iria ser também alcatroada. Foi?
Sim, era para informar aqui mais à frente, junto à outra informação, mas posso já adiantar. A informação que tenho é que, no princípio de fevereiro, essa obra vai começar. Portanto, na Rua Francisco Bivar, na da estação, e na Rua da Misericórdia, salve. Se a memória me falha. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado. Então, passamos ao período de ordem do dia. E o primeiro ponto é a apreciação da informação escrita apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia. Todos receberam a informação. Deixo agora uns momentos para quem quiser questionar, ou então, caso o Sr. Presidente tenha algum outro ponto a acrescentar, é agora o momento para isso. Ninguém tem nada a acrescentar? Não sei se o Sr. Presidente quer acrescentar algum ponto.
Sim. Agora informar que em relação ao Fundo Ambiental sobre o apoio às garrafas de gás, a Junta de Freguesia da Mochileira foi das primeiras portanto, a aderir a este programa. Só foram submetidos cinco candidaturas, portanto, e neste momento só, portanto, foi uma paga. Eles já segunda ou terça-feira mandam-nos o dinheiro para cá. Assim que a gente manda até à sexta-feira, segunda ou terça-feira o dinheiro é enviado para nós. Portanto, depois nós fazemos o pagamento à pessoa. Agora, queria aproveitar aqui para esclarecer também sobre o apoio que parece-me, e fui questionado várias vezes, sobre aqui o mercado de Natal da Vila. Que a Junta de Freguesia, que não estava a apoiar, tinham chegado a ouvidos que a Junta de Freguesia não tinha apoiado a nada. Eu quero dizer que no dia que a Inês me veio falar sobre este assunto, e que ele disse, sim senhora, força, bora aí, que a Junta está aqui para apoiar tudo o que for preciso. Portanto, a Junta tratou de tudo o que é de licenças, tudo o que são seguros, tudo o que é montagem de barracas, toda a parte de eletricidade. Houve ali uma eletricidade da tenda maior, que eu predispus-me também que a Junta assumiria esse valor, se houver eram 500 euros, pelo menos dito para Inês. E por depois, ela disse-me que não, que essa situação estava resolvida. Mas tudo o resto, a Junta de Freguesia e a Câmara de Portimão, através dos flyers, das lonas, daquele outdoor que está lá em baixo, foi a Câmara que fez. Portanto, acho um bocado estranho que corra aí na Mochileira e pessoas que me venham questionar que a informação que têm é que a Junta de Freguesia que não colaborou com nada. Portanto, era este o esclarecimento que eu queria dar também, e para já é só. Se houver mais alguma informação, digam. Alguma coisa, digam.
Então, se não há mais nenhuma questão, vamos passar ao segundo ponto, que é a apreciação e votação do termo de aceitação entre a ANAP e a Freguesia da Mochileira Grande para o protocolo que foi assinado para a aquisição das garrafas de gás, conforme o Sr. Presidente da Junta já anunciou no ponto anterior. Não sei se há alguma questão quanto a isto. É um proformer que a Assembleia de Freguesia tem que aprovar estes protocolos. Se não há questões, vamos colocar então o termo de aceitação à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Aprovado por maioria. O terceiro ponto, temos um protocolo que foi assinado entre a Freguesia da Mochileira Grande e duas entidades, e aqui ia pedir ao Sr. Presidente que explicasse que protocolo foi este. Obrigado.
Posso? Obrigado. Isto é uma empresa que, aliás, são duas empresas que se dedicam aos fundos comunitários e que ajudam qualquer pessoa que queira formar uma empresa ou que se queira candidatar a algum fundo europeu ou também alguém que esteja endividado e que precise de ajuda nesse sentido. Portanto, eles têm os advogados, têm esse gabinete jurídico e o que é que eles pediram à Junta de Freguesia? O espaço só para poderem atender as pessoas. Portanto, e a Junta de Freguesia, portanto, em reunião de executivo, acordamos que sim senhor, iríamos ceder esse espaço para ajudar, para eles poderem ajudar as pessoas que necessitassem, ou que alguém queira fazer uma candidatura, um fundo, criar uma empresa, portanto, e eles ajudam nesse sentido. E é só.
Não sei se mais alguém quer questionar. Carmen, se faz favor.
Obrigada. Gostávamos de saber se isso tem algum valor associado, alguma despesa para a freguesia.
Eu disse que não, não há qualquer valor aqui.
Onde é que, aqui no protocolo, segundo nós estivemos aqui a ver, vai ser feito onde é que está? A junta de freguesia obriga-se a colocar à disposição o espaço situado na freguesia, se já temos o espaço, ou se já sabem o sítio onde este... onde vai estar a funcionar, com o equipamento e as comunicações que está aqui. E se depois vai ser feita alguma publicidade para incentivar então esse apoio, ou se... Pronto, se não vamos ter muita informação sobre isto.
Nem fazia qualquer sentido eles virem para aqui não haver informação e publicidade sobre o assunto. O espaço vai ser este aqui, porque ele está vazio. Ele só é utilizado à noite, quando nós temos aqui a Assembleia, ou quando há alguma formação, como foi agora ultimamente. Portanto, durante o dia, ele nunca está utilizado. E se for necessário, por qualquer motivo, para a junta de freguesia, portanto, isso é acordado entre nós, que nesse dia o espaço tem que estar livre, não é?
Vamos então colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A seguir, temos o documento do orçamento da receita e despesa para o próximo ano. Também todos receberam atempadamente o documento. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Vou deixar uns momentos para quem quiser apresentar.
Tínhamos aqui umas dúvidas, aqui no, pronto, na despesa, aqui onde diz estudos, parceiros, projetos e consultadoria, um valor de 10.500, se calhar ela é o Bruno, é isso, onde é que está a outra, assim ponho logo todas, sim? E como tínhamos falado na nossa última reunião, tínhamos aprovado uma moção que iria ser enquadrada neste orçamento, ou íamos tentar que fosse. Pelo que vi aqui, não está no próximo orçamento de 2023. Achamos novamente um orçamento pobre. E nesse sentido, vamos votar depois contra o orçamento. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém... Há uma questão? Se o senhor presidente quer...
Sim. Que em relação a esse valor dos 10 mil euros são a CTOL e a FreeSoft que nos dão apoio aqui, tanto na contabilidade como na informática. Em relação ao orçamento, acho que tive a oportunidade de explicar à Carmen no dia que esteve aqui comigo. Razão. E tive com o Marco também lhe expliquei o orçamento, acho que... Mas aqui em relação àquilo nem vamos falar sobre o assunto. Aquele voucher de 20 euros, ao ver, que era para... Acho que já falamos sobre esse assunto.
A questão do voucher, atenção, foi aprovada a moção, mas conforme tinha escrito, tinha que ir ainda a gabinetes que estão por dentro de toda esta, como é que ia dizer, o que explicamos aqui é, atenção, que não é chegar e aprovar os 20 euros e já está. É necessário fazer um levantamento de quem, é preciso fazer um regulamento, isto tem que ser publicado em Diário da República e o prazo é muito curto, sabe? Infelizmente, isto em questões públicas, os prazos depois demoram sempre o seu tempo e o espaço é muito curto para colocar isto no orçamento. Está bem? Mas tinhas pedido a palavra.
Na altura que aprovamos, falamos sobre isso, sobre os regulamentos e tudo o que era necessário fazer em termos burocráticos. Dizer que não vamos fazer.
Mas ninguém disse que conseguia-se colocar neste orçamento.
Ninguém
disse isso.
Para as crianças, para as escolas, neste orçamento continua tudo igual.
Ninguém disse isso. Ninguém disse que iria conseguir colocar isto neste orçamento. Bem? Pronto. Mas acho que o assunto já foi tratado. Temos um mapa pessoal para o próximo ano. Também não sei se há algum comentário. Alguma dúvida?
Obrigada. Tínhamos só aqui uma dúvida aqui em relação aos serviços exteriores. Aqui diz proceder à limpeza e manutenção dos espaços verdes e efetuar a limpeza dos espaços verdes envolventes. Isto é, são os serviços da junta que os fazem ou são empresas contratadas que fazem estes serviços? E aqui, se estamos vão contratar então uma pessoa para um assistente operacional, tanto nos serviços administrativos e nos assistentes operacionais. Falta ainda um segundo, nos parece aqui, era só para esclarecer isso.
Pedia ao Executivo que esclarecesse, faz favor.
Enfim, todos os nossos, todo o pessoal que anda na rua, todos eles fazem tudo. Não é só conduzir, não é só limpar as valetas, portanto, eles todos fazem. E precisamos, como se reformou uma pessoa, precisamos de meter mais alguém cá dentro. Em relação aqui às administrativas, como tive a oportunidade de explicar à Carmen, que estavam duas pessoas de baixa, há bastante tempo. Portanto, temos que comatar esta situação. Temos que abrir um concurso e uma, como está prestes a se reformar, temos que abrir um concurso para podermos pôr aqui uma pessoa. Estamos a pagar dois ordenados e que não é o valor, nem é pouco, mas a gente precisa dessa pessoa aqui. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, vamos colocar então um mapa de pessoal à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Então, não havendo mais assunto, dá-se encerrada esta Assembleia. Muito obrigado aos presentes. Boa noite. Boas festas. E até para o ano.